Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, tradução de Erika Hyman, publicado pela Editora Antroposófica em 2007. Esta é a reimpressão de 2011. E este é o capítulo sobre alguns efeitos da iniciação. Um dos princípios da verdadeira ciência oculta diz que quem a ela se dedica o faça com plena consciência. A pessoa nada deverá praticar nem exercitar sem conhecer os possíveis efeitos. Um instrutor, ao dar a alguém um conselho ou uma instrução, sempre dirá concomitantemente o que ocorrerá no corpo, na alma ou no espírito de quem aspira ao conhecimento superior. Aqui serão indicados alguns dos efeitos produzidos na alma do discípulo. Somente quem conhece coisas como as aqui comunicadas poderá, em plena consciência, praticar os exercícios que levam ao conhecimento dos mundos suprassensoriais. E só este será um autêntico discípulo. Todo tatear às cegas é rigorosamente proibido na verdadeira disciplina do oculto. Quem não está disposto a executar sua disciplina de olhos abertos pode tornar-se médium, mas não conseguirá chegar a ser um clarividente no sentido da ciência do oculto. Quem, nesse sentido, fizer os exercícios descritos nos capítulos precedentes, abre parênteses, quanto à aquisição de conhecimentos suprassensoriais, fecha parênteses, passará por certas transformações no assim chamado organismo anímico. Este último somente é perceptível ao clarividente. Ele pode ser mais ou menos comparado a uma nuvem anímico-espiritual luzente, em cujo centro se acha o corpo físico do homem. Aqui tem uma nota. Na obra Teosofia do autor encontra-se uma descrição a respeito. Nesse organismo, os instintos, apetites, paixões, representações, etc., tornam-se espiritualmente visíveis. Apetites sensuais, por exemplo, nessa esfera, percebem-se qual irradiações vermelho-escuras de determinada forma. Um pensamento puro e nobre terá sua expressão qual uma irradiação roxo-avermelhada. O conceito nítido, formado pelo pensador lógico, é sentido qual uma figura amarelada com contornos bem determinados. O pensamento embaraçado da mente confusa apresenta-se como figura de contornos indefinidos. Os pensamentos de pessoas com concepções unilaterais e obstinadas surgem com contornos nítidos e móveis. Os das personalidades acessíveis a ideias de outros percebem-se com contornos móveis e variáveis, e assim por diante. Aqui tem outra nota. Deve-se atentar em todas as descrições seguintes ao fato de que, por exemplo, entre aspas, ver, uma cor significa ver espiritualmente. Quando o conhecimento clarividente diz algo, abre aspas, eu vejo vermelho, fecha aspas, isso significa, abre aspas, eu tenho uma vivência no âmbito anímico espiritual que se assemelha na vivência física à impressão da cor vermelha, fecha aspas. Essa expressão só é utilizada porque para o conhecimento clarividente é muito natural dizer, entre aspas, eu vejo vermelho. Quem não considera isso pode facilmente confundir uma visão cromática com uma verdadeira vivência clarividente. Quanto mais o indivíduo avança em sua evolução anímica, tanto mais regularmente estruturado se tornará seu organismo anímico. No indivíduo com uma vida anímica pouco desenvolvida, este é embaraçado, não estruturado. Mas também em tal organismo anímico carente de estruturação, o clarividente pode perceber uma formação que se destaca nitidamente do meio circundante. Esta se estende do interior da cabeça até o centro do corpo físico. Assemelha-se a uma espécie de corpo autônomo, provido de certos órgãos. Os órgãos que devem ser aqui abordados em primeiro lugar são espiritualmente percebidos nas imediações das seguintes partes do corpo físico. O primeiro entre os olhos, o segundo nas imediações da laringe, o terceiro na região do coração, o quarto na vizinhança da assim chamada cavidade do estômago, o quinto e o sexto situam-se no abdômen. Essas formações são denominadas pelos especialistas no oculto, abre aspas, rodas, fecha aspas, abre parênteses, chakras, fecha parênteses, ou também, abre aspas, flores de loto, fecha aspas. São assim chamadas por causa da semelhança com rodas ou flores. Deve-se considerar, todavia, que naturalmente tal expressão tem significado tão exato quanto a denominação, abre aspas, asas pulmonares, fecha aspas, para as duas partes do pulmão. Assim como neste último caso, se sabe que não se trata de, abre aspas, asas, fecha aspas, também aí se terá de considerar o caráter apenas metafórico da denominação. Essas, entre aspas, flores de loto são no indivíduo pouco evoluído de cores escuras e calmas, imóveis. No caso do clarividente, porém, estão em movimento e possuem matizes brilhantes. Também em relação ao médium se dá algo semelhante, porém de outra maneira. Sobre isso não se pretende entrar em detalhes. Quando um discípulo começa a praticar seus exercícios, o primeiro fato que acontece é de as flores de loto se aclararem. Mais tarde elas começam a girar. Quando isso suceder, terá início a faculdade da clarevidência. Pois essas, entre aspas, flores, são os órgãos sensoriais da alma. Aqui tem uma nota. Também em relação a essas percepções do, entre aspas, girar, e mesmo das, entre aspas, flores do loto, vale o que foi dito aqui na nota anterior sobre, entre aspas, ver as cores. E sua rotação é a expressão de que se estão efetuando percepções no plano suprassensorial. Ninguém é capaz de percepções de algo suprassensorial antes de seus sentidos astrais se tenham formado dessa maneira. O órgão sensorial espiritual situado na vizinhança da laringe possibilita o discernimento clarividente do modo de pensar de um outro ser anímico e permite também a observação mais profunda das verdadeiras leis dos fenômenos da natureza. O órgão na vizinhança do coração descerra um conhecimento clarividente da espécie de sentimentos de outras almas. Quem o desenvolveu também é capaz de reconhecer determinadas forças mais profundas em animais e plantas. Por meio do sentido, nas imediações da assim chamada cavidade do estômago, alcança-se o conhecimento de faculdades e talentos das almas. Chega-se a discernir que papéis desempenham animais, plantas, minerais, metais, fenômenos atmosféricos e assim por diante no governo da natureza. O órgão próximo à laringe tem 16, entre aspas, pétalas, ou, entre aspas, raios, o que fica perto do coração, 12, o que fica na vizinhança da cavidade do estômago, 10. Certas atividades anímicas relacionam-se com as forças desses órgãos sensoriais. E quem exercer essas atividades de um modo bem determinado, contribuirá com algo para o desenvolvimento dos respectivos órgãos sensoriais espirituais. Da, abre aspas, flor de loto de 16 pétalas, fecha aspas, 8 pétalas já estavam desenvolvidas num grau evolutivo anterior do ser humano, em tempos remotos. Para esse desenvolvimento, o ser humano, por si, em nada contribui. Ele as recebeu qual uma dádiva da natureza, quando ainda se encontrava num estado de consciência onírica abafado. Quando, depois, a consciência se aclarou, obscureceram-se as pétalas e cessaram suas atividades. As outras 8, o ser humano poderá, por si, desenvolver por meio de exercícios conscientes. Desse modo, toda a flor de loto tornar-se-á luminosa e móvel. Do desenvolvimento de cada uma dessas 16 pétalas depende a aquisição de certas faculdades. Mas, como já foi mencionado, o ser humano só poderá desenvolver conscientemente 8 delas. As outras 8 surgirão, então, por si. A evolução ocorre da seguinte forma. O indivíduo terá de dedicar atenção e cuidados a certos processos anímicos que geralmente vem executando despreocupada e distraidamente. Existem 8 desses processos. O primeiro consiste na maneira como se adquirem representações mentais. Com relação a isso, o indivíduo costuma entregar-se ao acaso. Ele ouve isso e aquilo, vê uma coisa ou outra, formando de acordo seus conceitos. Enquanto proceder assim, sua, entre aspas, flor de loto de 16 pétalas, permanecerá totalmente inerte. Só começará a ativar-se quando ele tomar nas mãos a autoeducação nesse sentido. Para esse fim, ele terá de atentar às suas representações mentais. Cada representação terá de ganhar importância para ele. Nela, ele terá de ver uma determinada mensagem, uma notícia sobre coisas do mundo exterior, e não se deverá dar por satisfeito com representações mentais que não tiverem tal importância. Terá de dirigir toda a sua vida de conceitos de modo a torná-la um fiel espelho do mundo exterior. Suas aspirações terão de visar ao afastamento das representações mentais incorretas de sua alma. O segundo processo anímico diz respeito, em sentido semelhante, às resoluções do indivíduo. Ele deverá somente decidir-se, até mesmo nos assuntos mais insignificantes, a partir de deliberações plenamente refletidas e fundadas. Todo agir irrefletivo, tudo o que for sem significado, ele deverá manter afastado de sua alma. Para tudo deverá ter razões bem ponderadas e deverá abster-se de tudo para o que nenhuma razão importante o impele. O terceiro processo anímico diz respeito à fala. Apenas o que tem sentido e importância deverá sair dos lábios do discípulo. Todo falar por falar o desviará de seu caminho. A maneira costumeira de conversação, em que se conversa misturando ao acaso sem assuntos variados, deve ser evitada pelo discípulo. Isso não quer dizer que, porventura, ele deva excluir-se do relacionamento com seus semelhantes. É precisamente no relacionamento que sua fala terá de ganhar significado. A cada um ele corresponderá com palavra e resposta, mas falo-á refletidamente e de maneira ponderada em todos os sentidos. Jamais falará de modo infundado. Tentará não falar demais e nem de menos. O quarto processo anímico refere-se ao estabelecimento de regras para os atos exteriores. O discípulo terá de procurar organizar seus atos de tal forma que estejam em sintonia com os atos de seus semelhantes e com os acontecimentos de seu meio ambiente. Terá de abster-se de atos que sejam perturbadores para os outros ou que estejam em contradição com o que acontece ao seu redor. Procurará organizar seu agir de tal forma que este se entrose harmoniosamente em seu meio ambiente, em sua situação de vida e assim por diante. Quando algo de fora o levar a agir, ele observará cuidadosamente de que forma poderá melhor corresponder a esse estímulo. Quando agir a partir de si, ponderará claramente sobre os efeitos de sua maneira de agir. O quinto processo que se tomará em consideração repousa na organização de toda a vida. O discípulo terá de procurar viver em conformidade com a natureza e o espírito. Não precipitará nada e nem será indolente. Tanto azáfama como indolência lhe serão distantes. Ele terá de considerar a vida um meio de trabalho e organizar-se de acordo. Organizará o cuidado com a saúde, os hábitos e assim por diante, de maneira a ter como consequência uma vida harmoniosa. O sexto ponto diz respeito às aspirações humanas. O discípulo terá de examinar suas faculdades, suas capacidades e procederá de acordo com tal autoconhecimento. Procurará nada fazer que esteja além de suas forças, mas tampouco deixará de fazer o que estiver dentro das mesmas. Por outro lado, estabelecerá objetivos relacionados com os ideais, com os grandes deveres de um ser humano. Não se encaixará simplesmente sem refletir como uma roda na engrenagem humana, mas tentará compreender suas tarefas, procurando olhar além do dia a dia. Esforçar-se-á por desempenhar cada vez melhor e mais perfeitamente suas obrigações. O sétimo ponto de sua vida anímica refere-se ao reforço para aprender da vida o mais possível. Nada passará pelo discípulo sem que lhe dê motivo para acumular experiências que sejam úteis para a vida. Se por acaso ele fez algo de maneira incorreta ou imperfeita, isso será motivo para mais tarde fazer algo semelhante de forma correta ou perfeita. Ao olhar os outros em ação, ele os observará para uma finalidade semelhante. Procurará acumular um rico tesouro de experiências e sempre consultá-lo cuidadosamente. Nada fará sem remontar a vivências que lhe possam servir de ajuda em suas decisões e ações. O oitavo ponto, finalmente, é o seguinte. O discípulo deve lançar, de vez em quando, um olhar ao seu interior. Ele terá de aprofundar-se em si próprio, terá de autoanalisar-se, formar e examinar seus princípios de vida, percorrer mentalmente seus conhecimentos, ponderar seus deveres, meditar sobre o conteúdo e o objetivo da vida e assim por diante. Todos esses assuntos já foram abordados nos capítulos precedentes. Estão sendo aqui citados apenas com vistas ao desenvolvimento da flor de loto de 16 pétalas. Por meio de seu exercício, esta se tornará sempre mais e mais perfeita, pois desses exercícios depende o desenvolvimento do dom da clarevidência. Quanto mais, por exemplo, o que um indivíduo pensa e fala sintoniza com os acontecimentos do mundo exterior, mais rapidamente esse dom se desenvolverá. Quem pensa ou fala algo inverídico mata algo no germe da flor de loto de 16 pétalas. Veracidade, sinceridade, honestidade são, com respeito a isso, forças construtivas. Mentiras, falsidade e deslealdade são forças destrutivas. E o discípulo deverá saber que, nesse sentido, o que importa não é apenas a, abre aspas, boa intenção, mas a verdadeira ação. Se eu penso ou digo algo que não corresponde à realidade, estou destruindo algo em meu órgão sensorial espiritual, mesmo acreditando possuir suficiente razão para isso, por melhor que seja. É como no caso da criança que se queima quando põe a mão no fogo, ainda que isto ocorra por ignorância. A organização dos processos anímicos abordados na direção caracterizada fará com que a flor de loto de 16 pétalas resplandeça em cores maravilhosas e lhe proporcionará um movimento regular. Todavia, deve-se atentar para o fato de que o dom clarividente descrito não poderá surgir antes de se ter alcançado um determinado grau no desenvolvimento da alma. Enquanto ainda for custoso conduzir a vida nessa direção, esse dom não se apresentará. Enquanto o indivíduo ainda tiver de dedicar especial atenção aos processos descritos, não estará maduro. Somente quando houver atingido o ponto em que a maneira de viver indicada se transformar em hábito, como o ser humano comum tem o seu, só então se apresentarão os primeiros vestígios da clarevidência. Nessa altura, as coisas não mais poderão ser penosas, mas deverão ter se tornado um modo de vida habitual. Não deverá ser preciso constantemente observar-se, exercitar-se para viver assim. Tudo deverá ter se tornado hábito. Existem certas instruções que levam de uma outra maneira a flor de loto de 16 pétalas ao desenvolvimento. Todas essas instruções a verdadeira ciência do oculto rejeita, pois conduzem à destruição da saúde corpórea e à deteriorização moral. São mais fáceis de executar do que o oposto. Este último é demorado e penoso, mas conduzirá a um fim seguro e não pode senão ter o efeito de fortalecer moralmente. A estruturação deformada de uma flor de loto tem como consequência não só ilusões e representações fantásticas, no caso de surgir certo dom clarividente, mas também aberrações e inconstância na vida comum. Por meio de tal formação, é possível a pessoa tornar-se tímida, invejosa, vaidosa, arrogante, teimosa e assim por diante, enquanto anteriormente não possuía todas essas características. Foi dito que 8 das 16 pétalas da flor de loto já existiam desenvolvidas em tempos remotos do passado e que, de novo, surgirão espontaneamente no decurso da disciplina do oculto. Nos esforços do discípulo, é preciso dedicar todos os cuidados às outras 8 pétalas. Na prática incorreta da disciplina, facilmente surgirão apenas as 8 anteriormente desenvolvidas, permanecendo atrofiadas as novas que se deveriam formar. Este, notadamente, será o caso quando na disciplina não for dada suficiente atenção ao pensar lógico e sensato. É de suma importância que o discípulo seja um indivíduo acessível, de pensamentos claros. E de importância maior será seu empenho pela maior clareza possível no falar. Pessoas que começam a vislumbrar alguma coisa do suprassensorial frequentemente se tornam loquazes a respeito, retardando assim sua evolução correta. Quanto menos se falar dessas coisas, melhor será. Só quem avançou até um certo grau de clareza deveria falar dela. No início do ensino, via de regra, os discípulos espantam-se com a pouca, abre aspas, curiosidade, fecha aspas, que o mestre mostra perante os relatos de suas vivências. O melhor seria, pois, que silenciassem totalmente com relação a elas e que não quisessem discutir sobre outra coisa senão quão bem ou mal estão conseguindo executar seus exercícios ou seguir as instruções. Pois o mestre dispõe para julgar os progressos de fontes completamente diversas de seus relatos diversos. As 8 pétalas em questão da flor de loto de 16 pétalas tornam-se, por meio de tais relatos, sempre um pouco endurecidas. Enquanto deveriam ser conservadas macias e flexíveis. A título de elucidação, será citado um exemplo. Para ficar bem claro, esse exemplo será tirado da vida comum e não da suprassensorial. Suponhamos que eu escute uma notícia e imediatamente forme sobre ela um juízo. Pouco tempo depois, recebo outra notícia sobre o mesmo assunto, a qual não coincide com a primeira. Assim sendo, serei obrigado a refazer o juízo já feito anteriormente. A consequência disso é uma influência desfavorável sobre minha flor de loto de 16 pétalas. A coisa teria sido completamente diferente se, de início, eu houvesse refreado meu julgamento, se em relação ao assunto todo houvesse silenciado entre aspas, interiormente em pensamentos e exteriormente em palavras, até que tivesse referências bem seguras para meu juízo. Cautela em formar e expressar juízos tornar-se-á, pouco a pouco, uma qualificação especial do discípulo. Em compensação, crescerá sua sensibilidade a impressões e experiências que, em silêncio, ele deverá desfilar à sua frente, a fim de criar tantas referências quanto possível para quando tiver de julgar. São vermelho-azuladas e vermelho-rosadas as nuanças que, nas pétalas da flor de loto, surgirão através dessa prudência, enquanto, em caso contrário, surgem nuanças vermelho-escuro e cor de laranja. De forma semelhante à da de 16 pétalas, aqui tem uma nota, o perito reconhecerá nas condições para o desenvolvimento da, entre aspas, flor de loto de 16 pétalas, as indicações que Buda deu a seus discípulos para a, entre aspas, senda. Contudo, aqui não se trata de ensinar, entre aspas, budismo, mas de descrever condições evolutivas provenientes da própria ciência espiritual. O fato de coincidirem com certas doutrinas de Buda não pode impedir de as considerarmos verdadeiras em si. Fim da nota. Eu vou retomar a frase. De forma semelhante à da de 16 pétalas, se estruturará também a flor de loto de 12 pétalas na proximidade do coração. Também dela, a metade das pétalas já existia num estado evolutivo passado do ser humano e estava em atividade. Essas 6 pétalas, portanto, não precisam ser especialmente formadas na disciplina do oculto. Elas surgirão por si e começarão a girar ao se trabalhar nas outras 6. Novamente, o indivíduo o terá, a fim de favorecer esse desenvolvimento, de dar a certas atividades anímicas uma determinada direção de maneira consciente. É preciso ter em mente que as percepções de cada sentido espiritual ou anímico possuem caráter diferente. A flor de loto com 12 pétalas transmite uma percepção diferente da de 16 pétalas. Essa última percebe figuras. A espécie de pensamento que uma alma nutre, as leis por meios das quais se processa um fenômeno na natureza, apresentar-se-ão em figuras à flor de loto de 16 pétalas. Mas não são figuras rígidas, imóveis, e sim formas móveis, cheias de vida. O clarividente, no qual esse sentido se desenvolveu, é capaz de indicar para cada modo de pensar, para cada lei da natureza, a forma em que se exprime. Um pensamento de rancor, por exemplo, revestir-se-á com uma figura pontiaguda, semelhante à flecha. Um pensamento benévolo, muitas vezes, terá a figura de uma flor desabrochando, e assim por diante. Pensamentos precisos, significantes, possuem contornos regulares, simétricos. Os de conceitos pouco claros são de contornos encrespados. Percepções totalmente diferentes surgirão através da flor de 12 pétalas. É possível caracterizar aproximadamente a espécie dessas percepções, denominando-as calor anímico e frio anímico. Um clarividente dotado desse sentido sentirá, nas figuras que percebe através da flor de loto de 16 pétalas, emanar tal calor ou frio anímicos. Imagine-se, hipoteticamente, que um clarividente só tenha desenvolvido a flor de loto de 16 pétalas, mas não a de 12 pétalas. Então, no caso de um pensamento benévolo, somente visualizaria a figura supradescrita. Um outro que tenha desenvolvido os dois sentidos perceberá ainda aquela emanação desse pensamento a qual só se poderá denominar calor anímico. Diga-se de passagem que na disciplina do oculto, jamais um sentido é desenvolvido sem o outro, de forma que o acima mencionado só deverá ser considerado como hipótese para esclarecimento. Ao clarividente, também se descerra através da formação da flor de loto de 12 pétalas uma profunda compreensão para com os fenômenos da natureza. Tudo o que está baseado num crescer e desenvolver emana calor anímico. O que é conceituado em definhar, destruir e declinar surge com o caráter do frio anímico. O desenvolvimento desse sentido será favorecido da seguinte forma. A primeira coisa que o discípulo terá de observar com relação a isso é a submissão a regras do curso de seus pensamentos, abre parênteses, o assim chamado controle de pensamentos, fecha parênteses. Assim como a flor de loto de 16 pétalas é desenvolvida por meio de verdadeiros e significantes pensamentos, assim, a de 12 pétalas, o é, por meio do domínio interior do curso do pensamento. Pensamentos não concatenados, não juntados, de maneira coerente e lógica, mas puramente ao acaso, deterioram a forma dessa flor de loto. Quanto mais um pensamento resultar do outro, quanto mais for evitado tudo que seja ilógico, tanto mais esse órgão sensorial receberá a forma que lhe corresponde. Se o discípulo ouvir pensamentos ilógicos, deverá imediatamente fazer a forma correta percorrer-lhe a cabeça. Não deverá retirar-se insensivelmente de um meio ambiente porventura ilógico, visando a favorecer sua evolução. Também não deverá sentir o ímpeto de corrigir imediatamente tudo o que seja ilógico em seu meio ambiente. Irá, muito mais, no silêncio de seu íntimo, levar a um sentido lógico e coerente os pensamentos que sobre ele se precipitam vindos de fora. e se esforçará por manter esse sentido em todos os seus próprios pensamentos. O segundo ponto consiste em levar idêntica sequência lógica às suas ações. Abre parênteses, controle das ações. Fecha parênteses. Toda instabilidade e desarmonia no agir levará a flor de loto em questão a deteriorar-se. Se o discípulo fez algo, terá então de orientar sua ação subsequente de acordo, para que essa siga a primeira de maneira lógica. Quem atua hoje numa orientação diferente da de ontem, jamais desenvolverá o sentido caracterizado. O terceiro ponto consiste na educação para a perseverança. O discípulo não permitirá que uma ou outra influência o desvie de um objetivo que colocou para si, enquanto considerar esse objetivo correto. Obstáculos ser-lhe-ão um desafio para superar, e não motivos de impedimento. O quarto consiste na tolerância perante seres humanos, outros seres e também fatos. O discípulo deverá reprimir toda a crítica supérflua frente à imperfeição, maldade e ruindade, e deverá muito mais tentar compreender tudo o que se lhe acerca. Assim como o sol não nega sua luz ao ruim e ao mal, tampouco ele lhes negará seu compreensivo interesse. Ao se defrontar com uma adversidade qualquer, o discípulo não incorrerá em julgamento depreciativos, mas suportará o necessário e tentará, dentro dos limites de suas forças, inverter o caso para o bem. Ele não só considerará outras opiniões a partir de seu ponto de vista, mas procurará imaginar-se na situação do outro. O quinto consiste na imparcialidade perante os aspectos da vida. Com respeito a isto, fala-se também da, entre aspas, fé ou, entre aspas, confiança. O discípulo se defrontará com cada indivíduo, com cada ser, imbuído dessa confiança, e se impregnará com essa confiança em suas ações. Jamais dirá a si mesmo, ao lhe ser relatado algo, abre aspas, não acredito nisso por contrariar a opinião que tive até agora, fecha aspas. Ele deverá, ao invés, a cada momento estar pronto a submeter sua opinião e seu parecer a um novo exame e retificá-los. Terá de manter-se sempre sensível a tudo que lhe vem ao encontro, confiando na eficiência daquilo que empreender. Pusilanimidade e ceticismo serão por ele banidos de seu ser. Se tiver um desígnio, ele também terá fé na força desse desígnio. Centenas de insucessos não lhe podem tirar essa fé. Trata-se daquela, abre aspas, fé capaz de mover montanhas, fecha aspas. O sexto consiste na aquisição de um certo equilíbrio de vida. Abre parênteses, equanimidade. Fecha parênteses. O discípulo deverá de esforçar-se por manter sua disposição uniforme, mesmo que seja atingido pela dor ou pela alegria. Terá de desacostumar-se de oscilar entre o, abre aspas, sétimo céu do regozijo e as profundezas do desespero, fecha aspas. A desgraça e o perigo encontrá-lo-ão tão preparado como a sorte e o progresso. Os leitores de textos científico-espirituais encontrarão o exposto enumerado nas assim chamadas, abre aspas, seis qualidades, fecha aspas, que deverão ser, que deverão desenvolver em si aqueles que aspiram à iniciação. Aqui se pretende demonstrar sua associação com o sentido anímico denominado, abre aspas, flor de loto de 12 pétalas, fecha aspas. A disciplina do oculto consegue novamente dar instruções especiais que levam à maturação dessa flor de loto, sendo que também aqui a estruturação da forma regular desse órgão sensorial depende do desenvolvimento das qualidades enumeradas. Se esse desenvolvimento for descuidado, esse órgão se estruturará no sentido de uma desfiguração. E, por esse intermédio, na formação de um certo dom clarividente nesse sentido, as qualidades citadas podem voltar-se para o que é mal, em lugar do bom. O indivíduo poderá tornar-se particularmente intolerante, pusilânime, negativo em relação ao seu ambiente. Poderá, por exemplo, adquirir uma percepção para os sentidos de outras almas e, por causa disso, fugir delas ou odiá-las. Pode até chegar ao ponto de, em decorrência da frieza de alma que o invade, quando opiniões lhe são contrárias, não poder escutar ou comportar-se de maneira repulsiva. Se ao todo acima exposto ainda for adicionada a observação de certos preceitos que o discípulo só pode receber do instrutor verbalmente, processar-se-á então uma adequada aceleração no desenvolvimento da flor de loto. As instruções dadas aqui levam, de fato, inteiramente à verdadeira disciplina do oculto. Também para quem não quer ou não pode passar pela disciplina do oculto, será útil a disposição da vida nessa direção. Pois, de qualquer forma, se apresentará um efeito sobre o organismo anímico, ainda que mais lentamente. E para o discípulo, a observação desses princípios é imprescindível. Se ele tentasse um aprendizado sem observar os mesmos, só poderia penetrar nos mundos superiores com uma vista mental deficiente, e ao invés de reconhecer a verdade, somente estaria sujeito a enganos e ilusões. De certa maneira, ele se tornaria clarividente, mas, no fundo, suscetível a uma alma, a uma maior, perdão, cegueira do que antes. Ora, anteriormente ele, ao menos, se postava firme dentro do mundo sensorial, tendo neste um certo apoio, mas agora enxergará por trás do mundo sensorial, ficando desnorteado nele, antes de ter fincado o pé firme nos mundos superiores. E a essa altura talvez nem mais lhe seja possível discernir verdade de ilusão, vindo a perder toda a orientação na vida. É precisamente por esta razão que a paciência é tão necessária nessas coisas. Tem-se sempre de levar em consideração que a ciência do oculto não pode adiantar-se em suas instruções para além da integral acessibilidade a um desenvolvimento regular das, abre aspas, flores de loto, fecha aspas. Plasmar-se-iam verdadeiras desfigurações dessas flores se elas fossem conduzidas à maturidade antes de ter calmamente atingido a forma que lhes compete, pois as instruções especiais da ciência oculta causam o amadurecer, mas a forma lhes é proporcionada por meio do modo de vida descrito. De natureza especialmente sutil, é o cultivo da alma necessário ao desenvolvimento da flor de loto de 10 pétalas, pois aqui se trata de aprender a dominar, de forma consciente, as próprias impressões sensoriais. Para o candidato à clarividência, isto é especialmente necessário. Somente através disso, ele será capaz de evitar uma fonte de inúmeras ilusões e arbitrariedades espirituais. Geralmente, o indivíduo não se dá conta de quais coisas estão dominando suas ideias, suas recordações, e através de que elas são provocadas. Suponha-se o seguinte caso. Alguém viaja de trem, está compenetrado em seus pensamentos. Repentinamente, seu pensamento toma uma direção completamente diferente. Ele se recorda de uma vivência que teve anos atrás e a entretece com seus pensamentos atuais. Nem se apercebeu no momento de que sua vista esteve dirigida para fora da janela, e seu olhar captou uma pessoa possuindo traços semelhantes aos de uma outra, envolvida na vivência recordada. Não tem consciência do que viu, mas apenas do efeito, acreditando assim que o assunto lhe tenha, abre aspas, ocorrido espontaneamente, fecha aspas. Quanto na vida acontece dessa maneira? Quantas coisas que experimentamos e lemos interferem em nossa vida sem trazermos a relação à consciência? Alguém, por exemplo, não suporta uma certa cor. Não sabe que esse fato está relacionado a um professor que o atormentou muito anos atrás e que usava uma roupa dessa cor. Inúmeras ilusões repousam em tais associações. Muitas coisas se gravam na alma, sem ser incorporadas também à consciência. Poderá apresentar-se o seguinte caso. Alguém lê um jornal, a notícia da morte de uma pessoa conhecida, e agora afirma com convicção ter tido, entre aspas, ontem, um pressentimento desse caso de falecimento, ainda que nada tivesse ouvido ou visto que pudesse levá-lo a esse pensamento. Com efeito, como que, abre aspas, espontaneamente, fecha aspas, lhe aflorou, entre aspas, ontem, o pensamento de que a referida pessoa iria morrer. Apenas ele não atentou para um detalhe. Algumas horas antes de lhe haver surgido, entre aspas, ontem, esse pensamento, estivera visitando um conhecido. Em cima da mesa estava um jornal. Ele não o leu, mas ainda assim, seu olhar pousou inconscientemente na manchete da grave enfermidade da pessoa em questão. Ele não se conscientizou dessa impressão, mas o efeito era o, abre aspas, pressentimento, fecha aspas. Ao se refletir sobre essas coisas, é possível avaliar o tipo de fonte de ilusões e quimeras que se situa em tais condições. E essa fonte terá de ser obstruída por quem deseja desenvolver sua flor de loto de 10 pétalas. Ora, por meio dessa flor de loto, pode-se perceber faculdades profundamente ocultas em almas. Contudo, A verdade em tais percepções somente será digna de crédito se a pessoa se houver livrado integralmente das ilusões caracterizadas. Para esse fim, será necessário que nos tornemos senhores daquilo que atua em nós a partir do mundo exterior. Teremos que chegar ao ponto de realmente não mais acolher impressões que não se queiram acolher. Tal faculdade poderá ser desenvolvida unicamente mediante uma intensa vida interior. Temos de obter a vontade de só deixar atuar sobre nós as coisas para as quais voltamos nossa atenção e de realmente nos livrarmos de impressões às quais não nos voltamos voluntariamente. Vou ler novamente essa frase. Temos de obter a vontade de só deixar atuar sobre nós as coisas para as quais voltamos nossa atenção e de realmente nos livrarmos de impressões às quais não nos voltamos voluntariamente. O que vemos devemos querer ver, e aquilo a que não voltamos atenção alguma efetivamente terá de inexistir para nós. Quanto mais intenso e enérgico se tornar o trabalho interior da alma, tanto mais se alcançará nesse particular. O discípulo terá de evitar todo olhar e ouvir irrefletidos. Para ele, há de existir unicamente aquilo a que dirigir o ouvido e o olhar. Ele terá de exercitar-se nisso a ponto de, no meio do maior tumulto, não precisar ouvir nada quanto não quiser ouvir, e terá de fazer com que seu olho se torne insensível a coisas para as quais não olhou especialmente. Deverá estar como que envolto por uma couraça anímica para todas as impressões inconscientes. Nesse sentido, ele terá de dedicar especiais cuidados à vida dos pensamentos. Determinará um pensamento e tentará apenas seguir pensando o que, bem conscientemente e em plena liberdade, for capaz de associar a esse pensamento. Rejeitará quaisquer divagações. Se quiser pôr o pensamento em relação com qualquer outro, ponderará cuidadosamente em que ponto esse outro se lhe aproximou. E irá ainda mais longe. Se, por exemplo, tiver uma determinada antipatia em relação a alguma coisa, empenhar-se-á em combatê-la e procurará estabelecer uma relação consciente com a respectiva coisa. Dessa maneira, se misturarão cada vez menos elementos inconscientes em sua vida anímica. Somente sob tal rigorosa autodisciplina, a flor de loto de 10 pétalas atingirá a configuração que deveria ter. A vida anímica do discípulo terá de tornar-se uma vida permeada de atenção, e ele terá de saber manter-se realmente afastado daquilo a que não deseja ou não deve dedicar atenção. Se a tal autodisciplina se acrescentar uma meditação que corresponda aos ensinamentos da ciência oculta, a flor de loto situará na região da cavidade do estômago. A flor de loto situada na região da cavidade do estômago entrará no processo correto de amadurecimento. E aquilo que, através dos órgãos sensoriais acima descritos, apenas tinha forma e calor, receberá luz e cor espirituais. E dessa forma se desvendarão, por exemplo, talentos e faculdades de almas, forças e qualidades ocultas na natureza. A aura colorida dos seres vivificados tornar-se-á assim visível àquilo que nos circunda, anuncia, assim suas qualidades anímicas. Admitimos que se exijam, precisamente no desenvolvimento nesse campo, os maiores cuidados, pois aqui a interferência de recordações inconscientes é desmedidamente ativa. Se este não fosse o caso, muitas pessoas possuiriam o sentido aqui em questão, pois ele se manifesta quase imediatamente quando a pessoa tem as impressões de seus sentidos real e integralmente em seu poder, a ponto de só estarem ainda sujeitos à sua atenção ou desatenção. Só enquanto o poder dos sentidos exteriores mantém esse sentido anímico abafado ou surdo, é que este permanece inativo. Mais difícil do que o desenvolvimento da flor de loto descrita é o da flor de 6 pétalas, situada no centro do corpo. É que para esse desenvolvimento terá de ser aspirado o perfeito domínio do ser humano todo, através da autoconsciência, de forma a nele se estabelecer uma completa harmonia entre corpo, alma e espírito. As funções do corpo, as inclinações e paixões da alma, os pensamentos e ideias do espírito deverão ser levados à absoluta unissonância. O corpo deverá ser enobrecido e purificado a tal ponto que seus órgãos não incitem a nada que não esteja a serviço da alma e do espírito. A alma não deverá ser impelida pelo corpo a apetites e paixões incompatíveis com um pensar puro e nobre. Porém, o espírito não deverá, qual um amo de escravos com seus mandamentos e regulamentos, reinar sobre a alma, mas esta terá de obedecer aos deveres e mandamentos a partir da inclinação própria e livre. O dever não deverá pairar sobre o discípulo como algo a que ele se submete a contragosto, mas sim como algo que o mesmo realiza por amor. Uma alma livre, mantendo o equilíbrio entre sensorialidade e espiritualidade, é o que o discípulo terá de desenvolver. Ele terá de chegar ao ponto de se permitir entregar-se à sua sensorialidade porque esta se encontra purificada a ponto de ter perdido o poder de aviltá-lo. Não mais deverá ter necessidade de frear suas paixões, já que estas por si estão orientadas para o que é correto. Enquanto o indivíduo tiver necessidade de mortificar-se, não poderá ser discípulo em certo grau. Uma virtude a qual primeiramente terá de se obrigar ainda é sem valor para a disciplina do oculto. Enquanto ainda não tivermos um apetite, este perturba o aprendizado, como que se façam esforços para não lhe condescender. E tanto faz se essa cobiça pertence mais ao corpo ou à alma. Se alguém evita, por exemplo, um determinado estimulante, visando a purificar-se por meio da privação do prazer, isso somente o ajudará se, devido a essa abstinência, seu corpo não sofrer fadiga alguma. Se esta última ocorrer, será sinal de que o corpo cobiça o estimulante e a abstinência não terá valor algum. Nesse caso, é inteiramente possível que o indivíduo tenha, primeiramente, de renunciar ao fim almejado e esperar até que condições sensoriais mais propícias se lhe apresentem, até mesmo numa outra encarnação. Uma renúncia sensata representa, em determinadas circunstâncias, um progresso muito maior do que a aspiração por alguma coisa que, sob as condições dadas, não é possível atingir. De certa forma, uma tal renúncia sensata até favorecerá o desenvolvimento em maior escala do que faria o caso contrário. Quem desenvolveu a flor de loto de 6 pétalas chegará à comunicação com seres pertencentes aos mundos superiores. Porém, só quando a existência desses seres se apresentar no mundo das almas. A disciplina não recomenda um desenvolvimento dessa flor de loto antes que o discípulo tenha avançado o suficiente no caminho por meio do qual possa elevar seu espírito a um mundo ainda mais elevado. Essa entrada no mundo do espírito propriamente dito sempre deverá acompanhar a estruturação das flores de loto. De outra maneira, o discípulo incorrerá em confusão e insegurança. Embora ele pudesse aprender a ver, faltar-lhe-ia a faculdade de formar um juízo correto acerca do que foi visto. Com efeito, aquilo que se exige para a estruturação da flor de loto de 6 pétalas já encerra uma certa garantia contra confusão e instabilidade, uma vez que dificilmente incorrerá nessa confusão alguém que tiver alcançado o perfeito equilíbrio entre sensorialidade, abre parênteses, corpo, fecha parênteses, paixão, abre parênteses, alma, fecha parênteses, e ideias, abre parênteses, espírito, fecha parênteses. Ainda assim, é preciso algo mais do que essa garantia quando, por meio do desenvolvimento da flor de loto de 6 pétalas, ao indivíduo se tornam perceptíveis seres com vida e autonomia, pertencentes a um mundo inteiramente diferente daquele de seus sentidos físicos. A fim de ter segurança nesses mundos, não lhe bastará a formação das flores de loto. Ele deverá ter aí, à sua disposição, órgãos ainda mais elevados. Pretende-se agora abordar o desenvolvimento desses órgãos mais elevados. Depois disso, também será possível considerar as outras flores de loto e outras formas de organização do corpo anímico. Aqui tem uma nota. É óbvio que, relativamente ao sentido da palavra, a expressão, entre aspas, corpo anímico, encerra uma contradição, abre parênteses, tal qual outras semelhantes da ciência espiritual, fecha parênteses. Ainda assim, costuma-se usar essa expressão, já que o conhecimento clarividente visualiza algo que, no plano espiritual, é vivenciado tal como o corpo é percebido no plano físico. Fim da nota. A estruturação do corpo anímico, conforme acaba de ser descrito, permite ao indivíduo perceber fenômenos suprassensoriais. Quem, no entanto, quiser realmente orientar-se nesses mundos, não poderá parar nesse grau de desenvolvimento. A mera mobilidade das flores de loto não é suficiente. O indivíduo deverá ser capaz de regular e governar o movimento de seus órgãos espirituais autonomamente e em plena consciência. Do contrário, viria a ser um joguete das forças e potências exteriores. Para que isso não venha a ser o caso, ele terá de adquirir a faculdade de ouvir o assim chamado, abre aspas, verbo interior, fecha aspas. A fim de que isso seja alcançado, terá de ser desenvolvido não apenas o corpo anímico, mas também o corpo etérico. Este é aquele sutil corpo que se apresenta ao clarividente qual uma espécie de, entre aspas, duplo do corpo físico. É, de certa forma, um grau intermediário entre este corpo e o corpo anímico. Aqui tem uma nota. Compare-se a esta explanação a descrição contida na obra Teosofia deste autor. Se alguém é dotado de faculdades clarividentes, é possível que faça, com plena consciência, uma abstração do corpo físico de uma pessoa que esteja à sua frente. Trata-se, num plano mais elevado, de nada mais do que um exercício de atenção num plano inferior. Assim como o indivíduo é capaz de desviar sua atenção de algo que está à sua frente, de modo que este deixe de existir para ele, assim o clarividente é capaz de apagar por completo de sua percepção um corpo físico, fazendo com que para ele o mesmo se torne, fisicamente, de todo transparente. Ao efetuar isso com uma pessoa à sua frente, ainda resta a seu olho anímico o assim chamado corpo etérico. Além do corpo anímico, maior que ambos e que também os permeia. O corpo etérico possui aproximadamente tamanho e forma do corpo físico, sendo que também ocupa mais ou menos o mesmo espaço que ocupa o corpo físico. É uma estrutura extremamente tênue e sutilmente organizada. Aqui é uma nota. Peço aos físicos que não se assustem com a expressão, entre aspas, corpo etérico. Com a palavra, entre aspas, éter, pretende-se indicar apenas a sutileza da estrutura em questão. O que aqui é indicado não precisa ser logo identificado com o, entre aspas, éter das hipóteses físicas. Fim da nota. Sua cor básica é diferente das sete cores contidas no arco-íris. Quem for capaz de observá-lo conhecerá uma cor que, de fato, inexiste para a observação sensorial. Ela mais se assemelha à cor da flor de pêssego recém-desabrochada. Se eu quiser observar um corpo etérico inteiramente por si, será preciso que, por meio de um exercício de atenção semelhante ao acima caracterizado, também se apague apenas para a observação a manifestação do corpo anímico. Se isto não se fizer, o aspecto do corpo etérico se alterará por estar inteiramente permeado pelo corpo anímico. No ser humano, as partículas do corpo etérico estão em constante movimento. Inúmeras correntes o atravessam em todas as direções. Através dessas correntes, a vida é sustentada e regulada. Cada corpo que vive possui tal corpo etérico. As plantas e os animais também o possuem. Até mesmo em minerais, distinguem-se indícios perceptíveis ao observador atento. Em referidas correntes e movimentos são, por ora, inteiramente independentes da vontade e da consciência do ser humano, tal como a função do coração ou do estômago no corpo físico independem do arbítrio. E enquanto o indivíduo não possuir sua formação no sentido da aquisição de faculdades suprassensoriais, permanecerá também essa independência. Pois o desenvolvimento mais elevado em certo grau consiste precisamente no fato de as correntes e movimentos do corpo etérico, independentes da consciência, serem acrescentados outros, do tipo que o próprio indivíduo causa de forma consciente. Se a disciplina do oculto se tiver adiantado a ponto de as flores de loto caracterizadas nos capítulos precedentes começarem a movimentar-se, o discípulo também já terá efetuado muito daquilo que leva à incitação de correntes e movimentos bem determinados em seu corpo etérico. O objetivo deste desenvolvimento consiste em formar, na região do coração físico, uma espécie de ponto central, do qual emanarão correntes e movimentos nas mais variadas cores e formas espirituais. Em verdade, não se trata nesse ponto central de um mero ponto, mas de uma estrutura complexa, de um órgão maravilhoso. Ele reluz e cintila espiritualmente, nas mais variadas cores, e apresenta formas de grande regularidade, capazes de se alterarem com velocidade. E outras formas e correntes de cores fluem desse órgão em direção às restantes partes do corpo e ainda para além deste, ao perpassarem todo o corpo anímico. As mais importantes, no entanto, fluem para as flores de loto. Elas perpassam cada uma das pétalas das mesmas e regulam sua rotação. Depois, fluem das pontas das pétalas para fora, para se perderem no espaço exterior. Quanto mais evoluído for o indivíduo, tanto maior será a circunferência na qual essas correntes se propagam. Numa relação especialmente íntima com o centro descrito, encontra-se a flor de loto de 12 pétalas. Para ela fluem diretamente as correntes, e ela é atravessada de um lado por correntes em direção às flores de loto de 16 e de 2 pétalas, e de outro lado, abre parênteses, inferior, fecha parênteses, em direção às flores de loto de 8, 6 e 4 pétalas. Nesta ordenação reside a razão pela qual, na disciplina do oculto, se deve dedicar cuidado muito especial à estruturação da flor de loto de 12 pétalas. Se aqui algo falhasse, toda a estruturação do aparelho incorreria numa desordem. Através do exposto, pode-se avaliar quão sutil e íntima é a natureza da disciplina do oculto e quão exatamente se deve proceder caso se almeje que tudo se desenvolva de forma pertinente. Por isso, torna-se também evidente que só poderá falar de instruções para a formação de faculdades suprassensoriais quem experimentou em si próprio tudo o que deve desenvolver em um outro e que esteja perfeitamente em condições de reconhecer se suas instruções também levam ao resultado de todo correto. Se o discípulo executar o que lhe é prescrito, através das instruções, aduzirá ao seu corpo etérico correntes e movimentos que estarão em harmonia com as leis e a evolução do universo, ao qual o ser humano pertence. Por isso, as instruções sempre são uma cópia das grandes leis da evolução cósmica. Elas consistem nos citados e similares exercícios de meditação e concentração. Exercícios esses que, pertinentemente praticados, terão os efeitos descritos. O discípulo terá, em certos espaços de tempo, de permear inteiramente sua alma com o conteúdo dos exercícios. Terá de, por assim dizer, preencher-se completamente com isso. Começará com algo simples, sobretudo o que seja adequado para aprofundar e interiorizar o sensato e racional pensar da cabeça. Destarte, esse pensar torna-se livre e independente de todas as impressões e experiências sensoriais. Ele é, de certa maneira, reunido num ponto, sob completo domínio do indivíduo. Por esse meio é formado um centro provisório para as correntes do corpo etérico. De início, esse ponto central ainda não se situa na região do coração, mas na cabeça. Ao clarividente, ele se apresenta aí como ponto de partida de movimentos. Somente terá pleno êxito a disciplina do oculto que, em primeiro lugar, criar esse ponto central. Se logo de início o ponto central fosse transferido para a região cardíaca, o candidato à clarividência poderia ter certos vislumbres do mundo superior, mas não poderia obter discernimento algum para a relação desses mundos superiores com o nosso mundo sensorial. E isto é, para o ser humano na atual fase da evolução cósmica, uma necessidade imprescindível. O clarividente não deverá vir a ser um sonhador. Ele terá de manter chão firme sob os pés. O ponto central na cabeça, depois de convenientemente consolidado, será então transferido mais para baixo. Em verdade, para a região da laringe. Isto se conseguirá continuando a praticar os exercícios de concentração. Então, os caracterizados movimentos do corpo etérico irradiam a partir dessa região, vindo a iluminar o espaço anímico em redor do indivíduo. Continuando a exercitar-se, o discípulo habilitar-se-á a determinar por si próprio a posição de seu corpo etérico. Anteriormente, essa posição dependia das forças que provêm de fora e que emanam do corpo físico. Através do ulterior desenvolvimento, o indivíduo será capaz de girar o corpo etérico em todas as direções. Essa faculdade será produzida por meio de correntes que fluem mais ou menos ao longo de ambas as mãos e que possuem seu ponto central na flor de loto de duas pétalas, na região dos olhos. Tudo isso se realiza pelo fato de as radiações que emanam da laringe comporem formas redondas, parte das quais flui para a flor de loto de duas pétalas, para, daí em diante, tomar o caminho ao longo das mãos como correntes ondulantes. Uma outra consequência consiste no fato de essas correntes subdividirem-se e se ramificarem de maneira mais sutil, vindo a ser uma espécie de entretecedura que, qual uma malha, converte-se em fronteira de todo o corpo etérico. Enquanto até então este último não possuía limite externo algum, permitindo direto afluxo e refluxo das correntes vitais precedentes do mar vital universal, agora as atuações de fora terão de transpassar essa membrana. Assim, o ser humano se torna sensível a esses fluxos exteriores. Estes lhe são perceptíveis. Agora também é chegado o momento de centrar na região do coração todo o sistema de correntes e movimentos. Isto ocorre, mais uma vez, mediante o prosseguimento dos exercícios de concentração e de meditação. E com isto também se terá alcançado o grau em que o indivíduo é agraciado com o, entre aspas, verbo interior. Todas as coisas ganham, a partir de agora, um novo significado para ele. Elas se tornam, de certa forma, espiritualmente audíveis em seu mais íntimo ser. Falam ao indivíduo de sua verdadeira essência. As correntes caracterizadas colocam-no em ligação com o âmago do universo, do qual ele faz parte. Ele começará a vivenciar a vida de seu meio ambiente e a fará ressoar no movimento de suas flores de loto. Com isso, o indivíduo penetra no mundo espiritual e, à medida que avança, adquire uma nova compreensão do que os grandes mestres da humanidade disseram. Agora, as falas de Buda e os evangelhos, por exemplo, atuarão sobre ele de uma nova maneira, permeando-o com uma felicidade que até então ele não havia imaginado. Pois o som de suas palavras obedece aos movimentos e ritmos que ele desenvolveu em si próprio. Agora ele pode saber diretamente que um homem como Buda ou os evangelistas não expressam suas revelações, mas aquelas que lhes afluíram da mais íntima essência das coisas. Cabe aqui chamar a atenção para um fato somente compreensível a partir do precedente. As muitas repetições nas falas de Buda não são realmente bem compreensíveis às pessoas de nossa cultura. Para o discípulo, tornam-se algo em que ele gosta de repousar com seu sentido interior. Elas correspondem a certos movimentos de natureza rítmica no corpo etérico. O abandono às mesmas em completa calma interior causa também uma unissonância com tais movimentos. E uma vez que esses movimentos são uma cópia de determinados ritmos cósmicos que, em certos pontos, também representam repetições e voltas regulares aos precedentes, ao ouvir à maneira de Buda, o indivíduo se habitua à ligação com os mistérios cósmicos. Na ciência do oculto, fala-se de quatro qualidades que o indivíduo terá de adquirir na assim chamada trilha da prova, a fim de ascender ao conhecimento superior. A primeira delas consiste na faculdade de mentalmente discernir entre o verdadeiro e a aparência, a verdade e a mera opinião. A segunda qualidade é a correta avaliação do verdadeiro e real frente à aparência. A terceira qualidade compõe-se da prática das seis qualidades já abordadas no capítulo anterior: controle dos pensamentos, controle das ações, perseverança, tolerância, fé e equilíbrio. A quarta é o amor à liberdade interior. Uma compreensão meramente intelectual daquilo que essas qualidades encerram não tem proveito algum. Elas terão de ser incorporadas à alma de tal modo que venham a estabelecer hábitos interiores. Tome-se, por exemplo, a primeira qualidade, o discernimento entre o verdadeiro e a aparência. O indivíduo terá de disciplinar-se a ponto de, ante cada coisa que se lhe defronta, discernir inteira e espontaneamente entre o não essencial e o que tem importância. Só lhe será possível disciplinar-se assim quando, em suas observações do mundo exterior, com toda a calma e paciência, ele sempre voltar a repetir tentativas com esse propósito. No final, a vista se fixará de forma natural no verdadeiro, tal como anteriormente se comprazia do não essencial. Abre aspas. Tudo o que é passageiro é apenas uma alegoria. Fecha aspas. Esta verdade se tornará convicção evidente na alma. E de forma análoga se procederá em relação às outras quatro qualidades mencionadas. Ora, o sutil corpo etérico do ser humano, sob a influência desses quatro hábitos anímicos, efetivamente se transforma. Por meio do primeiro, ou seja, do, abre aspas, discernimento entre o verdadeiro e a aparência, fecha aspas, é gerado o descrito ponto central na cabeça e preparado aquele que se situará na laringe. Para a verdadeira estruturação, no entanto, são necessários os exercícios de concentração acima abordados. Estes plasmam e os quatro hábitos levam à maturidade. Se o ponto central da região da laringe estiver preparado, o já mencionado livre domínio sobre o corpo etérico, bem como seu revestimento e limitação pela entretecedura da membrana, são efetuados pela correta avaliação do verdadeiro perante a aparência não essencial. Se o indivíduo chegar a tal avaliação, os fatos espirituais se lhe tornarão paulatinamente perceptíveis. Contudo, não se creia que se tenha meramente de executar atos que, ante uma avaliação racional, pareçam ser significativos. A menor ação que seja, cada pequeno trabalho tem algo de significativo no grande governo cósmico, bastando apenas ter consciência dessa importância. Não se trata de uma subavaliação, mas de uma avaliação correta das atividades cotidianas da vida. Já se falou das seis virtudes, de que se compõe a terceira qualidade. Elas se relacionam com a estruturação da flor de loto de 12 pétalas na região do coração. Para lá, de fato, terá de ser conduzida a corrente vital do corpo etérico, conforme foi mostrado. A quarta qualidade, o desejo de libertação, serve para levar o órgão etérico situado nas imediações do coração à maturidade. Se essa qualidade se tornar um hábito anímico, o indivíduo se libertará de tudo o que só se relaciona com as faculdades de sua natureza pessoal. Ele cessa de considerar as coisas a partir de seu ponto de vista. Desaparecem os limites de seu estreito self, que o vinham algemando a esse ponto de vista. Os mistérios do mundo superior mantêm acesso ao seu íntimo. É esta a libertação, pois aquelas algemas obrigam o indivíduo a considerar as coisas e os seres da forma correspondente à sua maneira pessoal. Dessa maneira pessoal de encarar as coisas é que o indivíduo terá de tornar-se independente, livre. Disto se deduz que os preceitos emanados da ciência oculta atuam profunda e determinantemente na mais íntima natureza humana. E tais são os preceitos relativos às quatro citadas faculdades. Eles são encontrados de uma ou de outra forma em todas as cosmovisões que ocupam... Eles são encontrados de uma ou outra forma em todas as cosmovisões que se ocupam com o mundo espiritual. Não foi a partir de um sentimento obscuro que os fundadores de tais cosmovisões deram tais preceitos aos homens. Eles o fizeram muito mais porque eram grandes iniciados. Formaram seus preceitos morais a partir do conhecimento. Sabiam como estes agem sobre a mais sutil natureza do ser humano e desejavam que os adeptos gradualmente desenvolvessem essa natureza mais sutil. Viver no sentido de tais cosmovisões significa trabalhar em seu próprio aperfeiçoamento espiritual. E somente fazendo isso, o indivíduo estará servindo ao todo universal. Aperfeiçoar-se não é, de forma alguma, egoísmo, pois o indivíduo imperfeito também é um servidor imperfeito da humanidade e do universo. Tanto melhor se serve ao todo, quanto mais perfeito se é. Aqui vale dizer, abre aspas, quando a rosa se enfeita a si própria, enfeita também o jardim. Fecha aspas. Os fundadores das cosmovisões mais importantes são, portanto, os grandes iniciados. Aquilo que provém deles flui para dentro das almas humanas e, por meio disso, avança com a humanidade todo o universo. Inteiramente cônscios, os iniciados trabalharam nesse processo de evolução da humanidade. Só se compreenderá o conteúdo de suas instruções, levando-se em consideração que estas foram criadas a partir do conhecimento da mais profunda e íntima natureza humana. Os grandes iniciados eram grandes conhecedores e, a partir de sua cognição, cunharam os ideais da humanidade. O indivíduo se aproxima desses guias quando, em seu próprio desenvolvimento, eleva-se à altura deles. Quando num indivíduo começou a estruturação do corpo etérico, conforme descrito no texto precedente, a ele se descerra uma vida totalmente nova. E ele precisa, no devido tempo, receber explicações por meio da disciplina oculta, visando capacitá-lo a orientar-se nessa nova vida. Ele verá, por exemplo, por meio da flor de loto de 16 pétalas, configurações espirituais de um mundo mais elevado. Terá de estar côncio de que, quão diferentemente essas configurações se apresentam, segundo tenham sido originadas por estes ou aqueles objetos ou seres. O primeiro ponto ao qual pode atentar é que ele pode exercer, por meio de seus pensamentos e sentimentos, uma forte influência sobre uma certa espécie dessas configurações, e sobre outras, nenhuma, ou em escala mínima. Uma espécie de figura modifica-se imediatamente quando o observador, ante seu surgimento, pensa da seguinte forma. Abre aspas. Isto é belo, fecha aspas. E, em seguida, no decurso da contemplação, muda o pensamento para, abre aspas, isto é útil, fecha aspas. Principalmente as configurações oriundas de objetos, efeitos de minerais ou artificiais, possuem a propriedade de alterar-se conforme cada pensamento ou cada sentimento que lhes vem de encontro a partir do observador. Em menor escala, isto ocorre com configurações ligadas a plantas e, menos ainda, ocorre em configurações relacionadas a animais. Também estas configurações são móveis e cheias de vida. Porém, só em parte essa mobilidade provém da influência de pensamentos e sentimentos humanos. De outra parte, é causada por motivos sobre os quais o ser humano não tem qualquer influência. Mas dentro de todo esse mundo de configurações, surge agora uma espécie de formas que de imediato se subtraem quase por completo à influência do ser humano. O discípulo pode convencer-se de fatos de essas figuras. O discípulo pode convencer-se do fato de essas figuras não se originarem de minerais nem de objetos artificiais, como tampouco de plantas ou animais. Para obter clareza total, ele terá de observar configurações que sabe haverem sido causadas por sentimento, instintos, paixões, etc., de outras pessoas. Mas também em relação a essas figuras, ele pode constatar que seus próprios pensamentos e sentimentos ainda têm alguma influência, embora relativamente pouca. Dentro do mundo de configurações, sempre restará uma parte sobre a qual esta influência é mínima. Ora, essa parte restante forma, no início da carreira do discípulo, até mesmo uma grande parte daquilo que ele vê. Acerca da natureza dessa parte, ele só poderá elucidar-se ao observar-se a si mesmo. Aí achará quais as configurações por ele efetuadas. Aquilo que ele mesmo faz, quer, deseja e assim por diante, exprime-se nessas configurações. Um instinto que nele reside, um apetite que ele tem, uma intenção que ele nutre e assim por diante. Tudo isto se mostra em tais configurações. todo o seu caráter se estampa em tal mundo de configurações. Assim sendo, o indivíduo pode, através de seus pensamentos e sentimentos conscientes, exercer uma influência sobre todas as configurações que não provém dele mesmo, sobre aquelas figuras, porém, que ele provoca no mundo superior através de seu próprio ser, ele não tem influência alguma, tão logo tenham sido por ele criadas. Deduz-se do exposto também que, na visão superior, o íntimo humano, o próprio mundo dos instintos, apetites e representações mentais, manifesta-se em figuras externas, exatamente como outros objetos e entidades. Para o conhecimento superior, o mundo interior torna-se uma parte do mundo exterior, tal como se no mundo físico o indivíduo fosse rodeado de espelhos por todos os lados, e assim pudesse observar sua configuração corpórea. No mundo superior, ele se defronta com sua entidade anímica sob a forma de imagem refletida. Nesse grau evolutivo, é chegado ao discípulo o momento de superar a ilusão que provém da limitação pessoal. Agora ele é capaz de observar como mundo exterior aquilo que reside dentro de sua personalidade, tal como antes considerava como mundo exterior o que atuava sobre seus sentidos. Assim aprenderá, gradualmente, através da experiência, a tratar a si mesmo tal qual anteriormente vinha tratando os seres que o circundavam. Se a visão do indivíduo para dentro desses mundos espirituais fosse descerrada, antes de ele estar suficientemente preparado em relação a seus seres, ele se depararia, em primeiro lugar, com a imagem descrita de sua própria alma, como se frente a um enigma. As configurações de seus próprios instintos e paixões viriam ao seu encontro sob formas que ele vivenciaria como animalescas, ou, mais raramente, também como humanas. Se bem jamais sejam de todo idênticas às do mundo físico, as figuras animalescas desse mundo apresentam, contudo, uma ligeira semelhança. Por observadores inexperientes, elas certamente serão consideradas idênticas. Ora, ao penetrar nesse mundo, ter-se-á de adquirir uma capacidade de julgar inteiramente nova. Abstraindo-nos do fato de as coisas que em verdade pertencem à natureza interior do ser humano surgirem qual mundo exterior, elas ainda se apresentam como a imagem espelhada daquilo que realmente são. Por exemplo, ao visualizar aí um número, ter-se-á de tê-lo, de lê-lo, como uma imagem espelhada invertida. O número 265, por exemplo, aqui significa, na verdade, 562. Uma esfera, nós a vemos como se estivéssemos no seu centro. Portanto, temos de primeiramente traduzir essa perspectiva interior de maneira correta. Mas também qualidades anímicas surgem como imagem reflexa. Um desenho relacionado a algo exterior apresenta-se como uma figura que se move rumo à própria pessoa desejosa. Paixões que residem na natureza inferior do ser humano podem assumir a forma de animais ou figuras semelhantes que se precipitam sobre o indivíduo. Na realidade, essas paixões anseiam pelo exterior, procuram o objeto de sua satisfação no mundo exterior. Mas essa busca pelo exterior manifesta-se na imagem reflexa, qual um ataque contra o portador da paixão. Quando o discípulo, antes de ascender à visão superior, tiver chegado ao conhecimento de suas próprias qualidades por meio de auto-observação tranquila e objetiva, também encontrará coragem e força para, no momento em que se defrontar com a imagem reflexa exterior de seu íntimo, comportar-se de maneira correta. Pessoas que, por meio de tal autoanálise, não se familiarizam suficientemente com o próprio íntimo, não serão capazes de reconhecer a si mesmas em sua imagem reflexa, considerando-a uma realidade estranha. Na visão também as tornará medrosas. Perdão, a visão também as tornará medrosas. E por serem incapazes de suportar a visão, insinuam a si próprias que tudo não passa de um produto fantástico que conduzirá a nada. Em ambos os casos, a abordagem imatura pelo indivíduo em certo grau evolutivo representaria um obstáculo desastroso para o próprio desenvolvimento superior. É absolutamente necessário ao discípulo perpassar a visão espiritual de sua própria alma, a fim de progredir a graus superiores, pois ele tem em si próprio o elemento anímico espiritual que poderá melhor julgar. Se de início houver adquirido um competente conhecimento de sua personalidade no mundo físico e no mundo superior se defronta inicialmente com a imagem dessa personalidade, poderá então comparar ambos. Poderá relacionar o superior com algo conhecido e assim partir de uma base sólida. Do contrário, sejam quantas fossem as entidades espirituais que se lhe apresentassem, ele não seria capaz de esclarecer-se, de imediato, acerca de suas características e entidade. Em pouco tempo sentiria desaparecer o solo sob os pés. Por isso, nunca se consegue enfatizar demais que o acesso seguro ao mundo superior é aquele que passa por um conhecimento e uma análise sólidos da entidade própria. São, pois, imagens espirituais que o indivíduo encontra em primeiro lugar em sua trilha ao mundo superior, pois a realidade a qual correspondem essas imagens está nele mesmo. Portanto, o discípulo deve estar maduro para, nesse primeiro grau, não ansiar por realidades rudes, mas contemplar as imagens como sendo o correto. Porém, dentro desse mundo de imagens, ele logo chega a conhecer algo novo. Seu eu inferior apenas se lhe defronta como quadro reflexo. Entretanto, no centro desse quadro reflexo surgirá a verdadeira realidade do eu superior. A partir da imagem da personalidade inferior, torna-se visível a figura do eu espiritual. E somente a partir deste último se tecerão os fios para outras realidades espirituais mais elevadas. E então é chegado o momento de usar a flor de loto de duas pétalas na região dos olhos. Quando ela começa a mover-se, o indivíduo encontra a possibilidade de colocar seu eu superior em contato com entidades espirituais superiores. As correntes que afluem dessa flor de loto movem-se em direção a realidades superiores, de modo que o indivíduo fique plenamente côncio dos respectivos movimentos. Tal como a luz torna visíveis ao olho os objetos físicos, essas correntes tornam visíveis os seres espirituais de mundos mais elevados. Através do aprofundamento nas representações oriundas da ciência espiritual, as quais contêm verdades fundamentais, o discípulo aprende a pôr em movimento e a dirigir as correntes da flor de loto da região dos olhos. O valor de um sadio critério de julgamento, de uma disciplina clara e lógica, mostra-se muito especialmente neste grau de evolução. Basta apenas considerar que o eu superior, até então adormecido no ser humano, em estado germinativo e inconsciente, é trazido à vida por uma existência para uma existência consciente. Não se trata apenas de algo metafórico, mas de um nascimento no mundo espiritual, no mais verdadeiro sentido. E o ser nascido, o eu superior, tem de vir ao mundo provido de todos os órgãos e aptidões necessários para estar capacitado a viver. Assim como a natureza tem de providenciar para que uma criança venha ao mundo com ouvidos e olhos bem formados, assim também as leis da evolução pessoal de um indivíduo terão de zelar para que seu eu superior entre em existência dotado das qualidades necessárias. Há essas leis que por si cuidam da formação dos órgãos superiores do espírito, não são outras senão as sadias leis da razão e da moral do mundo físico. Assim como a criança amadurece no seio materno, o homem espiritual amadurece na essência física. A saúde da criança depende da eficácia normal das leis naturais do seio materno. A saúde do homem espiritual depende, de forma análoga, das leis do senso comum e da razão atuantes na vida física. Ninguém é capaz de dar à luz um eu superior se não vive e pensa sadiamente no mundo físico. Uma vida em conformidade com a natureza e a razão são a base de todo o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Assim como a criança no seio materno já vive de acordo com as forças naturais que após seu nascimento ela percebe por meio de seus órgãos dos sentidos, assim também o eu superior do homem vive em conformidade com as leis do mundo espiritual já durante a existência física. E assim como a criança se apossa das respectivas forças a partir de um obscuro sentido vital, também pode fazê-lo o homem com as forças do mundo espiritual antes que seja dado à luz seu eu superior. Em verdade, ele terá de fazê-lo, se este último tiver que vir ao mundo como ser plenamente desenvolvido. Não seria correto alguém afirmar, abre aspas, não posso receber ensinamentos da ciência do oculto enquanto não tiver visto por mim mesmo. Fecha aspas. Ora, sem o aprofundamento na investigação espiritual, ele não será capaz de chegar ao verdadeiro conhecimento superior. Sua situação seria a mesma de uma criança no seio materno que recusasse o emprego das forças proporcionadas pela mãe e quisesse esperar até poder obtê-la por si própria. Assim como o embrião, mediante o sentido vital, experimenta a correção do que lhe é oferecido, assim também o homem ainda não vidente experimenta a verdade dos ensinamentos da ciência espiritual. Existe nesses sentimentos um discernimento erigido sobre o sentimento de verdade e sobre a razão clara, sadia e multilateral em seus critérios, mesmo quando ainda não se veem as coisas espirituais. Em primeiro lugar, é preciso aprender os conhecimentos místicos e, justamente por meio desse aprendizado, preparar-se para ver. Um indivíduo que chegasse à clarividência antes de haver aprendido dessa maneira seria como uma criança que, embora provida de olhos e ouvidos, houvesse nascido sem cérebro. Todo o mundo de cores e sons se desdobraria à sua frente, mas ela não saberia o que fazer dele. Portanto, o que anteriormente era evidente ao indivíduo por meio de seu sentimento de verdade, por meio de intelecto e razão, tornar-se-á, no grau descrito da disciplina, vivência própria. Agora ele tem um saber direto de seu eu superior e aprende a reconhecer que esse eu superior está ligado a entidades espirituais superiores, formando com elas uma unidade. Ele vê, pois, como o eu superior provém de um mundo mais elevado. E se lhe evidencia que sua natureza superior sobrevive à inferior, doravante ele é capaz de discernir por si seu elemento transitório de seu elemento permanente. Isto nada mais significa do que sua chegada à compreensão da doutrina da incorporação, abre parênteses, encarnação, fecha parênteses, do eu superior em um inferior por observação própria. Agora se lhe torna claro que ele se situa num contexto espiritual mais elevado e que suas qualidades, seus destinos são causados por essa relação. Ele vem a conhecer a lei de sua vida, o karma, e se dá conta de que seu eu inferior, na forma como se exprime em sua atual existência, é apenas uma das configurações que seu eu superior é capaz de tomar. E começa a enxergar a possibilidade de trabalhar em si a partir de seu eu superior, visando tornar-se sempre mais perfeito. Daí em diante, também poderá discernir as grandes diferenças entre as pessoas com respeito a seus graus de perfeição. Descobrirá que existem pessoas acima dele, já tendo alcançado graus que ainda lhe falta atingir. Compreenderá que os ensinamentos e ações de tais pessoas provêm de inspirações de um mundo superior. Para ele começa agora a tornar-se um fato a existência de, abre aspas, grandes iniciados da humanidade, fecha aspas. Eis as dádivas que o discípulo agradece a este grau de desenvolvimento. insight no eu superior, na doutrina de incorporação ou encarnação desse eu superior em um inferior, na lei segundo a qual a vida no mundo físico é regulamentada consoante contextos espirituais, leis do karma, e, por fim, na existência de grandes iniciados. Por isso se diz que um discípulo que alcançou este grau, que todas as suas dúvidas se dissiparam completamente. Se antes ele havia podido assimilar uma fé edificada em bases racionais e num pensar sadio, agora, em lugar dessa fé, entram o saber pleno e um insight absolutamente inabalável. As religiões, em suas cerimônias, sacramentos e ritos, forneceram imagens exteriores visíveis de ocorrências e seres espirituais superiores. Só pôde desconhecê-los quem ainda não penetrou nas profundezas das grandes religiões, quem, no entanto, penetrou por si na realidade espiritual, também compreenderá o grande significado daqueles ritos exteriormente visíveis. E para ele, o próprio serviço religioso torna-se uma cópia de seu relacionamento com o mundo espiritual superior. Vê-se de que maneira o discípulo, tendo atingido este grau, realmente se tornou um novo homem. E então ele poderá gradualmente amadurecer no sentido de, por meio das correntes de seu corpo etérico, dirigir o verdadeiro elemento vital superior e com isto alcançar uma elevada independência de seu corpo físico. Fim do capítulo sobre alguns efeitos da iniciação.